A situação concreta de opressão e os opressores. Mas o que ocorre ainda quando a superação da contradição se faça em termos autênticos, com a instalação de uma nova situação concreta, de uma nova realidade inaugurada pelos oprimidos que se libertam, é que os opressores de ontem não se reconheçam em libertação. Pelo contrário, vão sentir-se como se realmente estivessem sendo oprimidos. É que para eles, abrir aspas, formados, fechar aspas, na experiência de opressores, tudo que não seja o seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles. Vão sentir-se agora, na nova situação, como oprimidos porque, se antes podiam comer, vestir, calçar, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam, nem tampouco passeavam, quanto mais podiam ouvir Beethoven, qualquer restrição a tudo isto, em nome do direito de todos, lhes parece uma profunda violência a seu direito de pessoa. Direito de pessoa que na situação anterior não respeitava nos milhões de pessoas que sofriam e morriam de fome, de dor, de tristeza, de desesperança. É que para eles, pessoa humana são apenas eles, os outros, estes são coisas, entre aspas. Para eles, há um só direito, o seu direito de viverem em paz ante o direito de sobreviverem, que talvez nem sequer reconheçam, mas somente admitam aos oprimidos. E isto ainda porque, afinal, é preciso que os oprimidos existam para que eles existam e sejam, entre aspas, generosos. Essa maneira de proceder, de compreender o mundo e os homens, que necessariamente os faz reagir à instalação de um novo poder, explica-se, como já dissemos, na experiência em que se constituem como classe dominadora. Em verdade, instaurada uma situação de violência, de opressão, ela gera toda uma forma de ser e comportar-se nos que estão envolvidos nela, nos opressores e nos oprimidos, uns e outros. Porque concretamente banhados nesta situação, refletem a opressão que os marca. Na análise da situação concreta, existencial, de opressão, não podemos deixar de surpreender o seu nascimento num ato de violência que é inaugurado, repetimos, pelos que têm poder. Essa violência, como um processo, passa de geração a geração de opressores que se vão fazendo legatários dela e formando-se no seu clima geral. Este clima cria nos opressores uma consciência fortemente possessiva, possessiva do mundo e dos homens, fora da posse direta, concreta, material, do mundo e dos homens. Os opressores não se podem entender a si mesmos. Não podem ser. Deles, como consciências necrófilas, diria Fromm, que sem esta posse, abrir aspas, perderiam el contacto con el mundo, fechar aspas, pé de página 12. Daí que tendem a transformar tudo o que os cerca em objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção, a criação dos homens, os homens mesmos, o tempo em que estão os homens, tudo se reduz a objeto de seu comando. Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de que lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a sua concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a medida de todas as coisas, e o lucro, seu objetivo principal. Por isto é que, para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, inclusive, do ter menos, ou do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, é ter e ter como classe que tem. Não podem perceber, na situação opressora em que estão, como usufrutuários que, se ter é condição para ser, esta é uma condição necessária a todos os homens. Não podem perceber que, na busca egoísta do ter como classe que tem, se afogam na posse e já não são, já não podem ser. Por isso tudo é que a sua generosidade, como salientamos, é falsa. Por isso tudo é que a humanização é uma coisa, entre aspas, que possuem com direito exclusivo, como atributo herdado. A humanização é apenas sua. A dos outros, dos seus contrários, se apresenta como subversão. Humanizar é, naturalmente, segundo seu ponto de vista, subverter e não ser mais. Ter mais, na exclusividade, não é um privilégio desumanizante e inautêntico dos demais e de si mesmo, mas um direito intocável. Direito que, abrir aspas, conquistaram com seu esforço, com sua coragem de correr risco, fechar aspas. Se os outros, abrir aspas, esses invejosos, fechar aspas, não têm, é porque são incapazes e preguiçosos, a que juntam ainda um injustificável mau agradecimento a seus, abrir aspas, gestos generosos, fechar aspas. E porque, abrir aspas, mal agradecidos e invejosos, fechar aspas, são sempre vistos os oprimidos como seus inimigos potenciais a quem tem de observar e vigiar. Não poderia deixar de ser assim. Se a humanização dos oprimidos é subversão, sua liberdade também o é. Daí a necessidade de seu constante controle. E quanto mais controlam os oprimidos, mais os transformam em, entre aspas, coisa, em algo que é como se fosse inanimado. Esta tendência dos opressores de inanimar tudo e todos, que se encontra em sua ânsia de posse, se identifica indiscutivelmente com a tendência sadista, abrir aspas, el placer del dominio completo sobre otra persona ou sobre otra criatura animada, diz Fromm, es la esencia misma del impulso sádico. Outra maneira de formular la misma idea es decir que el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimado, ya que mediante el control completo y absoluto el vivir pierde una cualidad esencial de la vida, la libertad. Fechar aspas. Pé de página 13. O sadismo aparece assim como uma das características da consciência opressora, na sua visão necrófila do mundo. Por isto é que o seu amor é um amor às avessas, um amor à morte e não à vida. Na medida em que, para dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o poder de criar que caracterizam a vida, os opressores matam a vida. Daí que vão se apropriando, cada vez mais, da ciência também, como instrumento para suas finalidades. Da tecnologia que usam como força indiscutível de manutenção da, entre aspas, ordem opressora com a qual manipulam e esmagam. Pé de página 14. Os oprimidos como objetos, como quase, entre aspas, coisas, não têm finalidades. As suas são as finalidades que lhes prescrevem os opressores. Em face de tudo isso é que se coloca a nós mais um problema de importância inegável a ser observado no corpo destas considerações, que é o da adesão e consequente passagem que fazem representantes do polo opressor ao polo dos oprimidos, de sua adesão à luta destes por libertar-se. Cabe a eles um papel fundamental, como sempre tem cabido na história desta luta. Acontece, porém, que ao passarem de exploradores ou de espectadores indiferentes ou de herdeiros da exploração, o que é uma convivência com ela, ao polo dos explorados, quase sempre levam consigo, condicionados pela, abrir aspas, cultura do silêncio, fechar aspas, pé de página 15, toda a marca de sua origem, seus preconceitos, suas deformações entre estas, a desconfiança do povo, desconfiança de que o povo seja capaz de pensar certo, de querer, de saber. Deste modo, estão sempre correndo o risco de cair num outro tipo de generosidade, tão funesto quanto que criticamos nos dominadores. Se esta generosidade não se nutre, como no caso dos opressores, da ordem injusta que precisa ser mantida para justificá-la, se querem realmente transformá-la na sua deformação, contudo, acreditam que devem ser os fazedores da transformação. Comportam-se, assim, como quem não crê no povo, ainda que nele falem. E crer no povo é a condição prévia, indispensável à mudança revolucionária. Um revolucionário se reconhece mais por esta crença no povo que o engaja do que por mil ações sem ela. Àquela que se comprometem autenticamente com o povo, é indispensável que se revejam constantemente. Esta adesão é de tal forma radical que não permite a quem a faz comportamentos ambíguos. Fazer esta adesão e considerar-se proprietário do saber revolucionário, que deve, desta maneira, ser doado ou imposto ao povo, é manter-se como era antes. Dizer-se comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a quem continua considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco. Aproximar-se dele, mas sentir, a cada passo, a cada dúvida, a cada expressão sua, uma espécie de susto e pretender impor o seu status é manter-se nostálgico de sua origem. Daí que esta passagem deva ter o sentido profundo do renascer. Os que passam têm de assumir uma forma nova de estar sendo. Já não podem atuar como atuavam, já não podem permanecer como estavam sendo. A situação concreta de opressão e os oprimidos. Será na sua convivência com os oprimidos, sabendo-se também um deles, somente a um nível diferente de percepção da realidade, que poderá compreender as formas de ser e comportar-se dos oprimidos que refletem em momentos diversos a estrutura da dominação. Uma destas, de que já falamos rapidamente, é a dualidade existencial dos oprimidos que, entre aspas, hospedando o opressor, cuja, entre aspas, sombra eles, entre aspas, introjetam, são eles e, ao mesmo tempo, são o outro. Daí que, quase sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor concretamente, como também enquanto não chegam a ser, entre aspas, consciência para si, assumam atitudes fatalistas em face da situação concreta de opressão em que estão. Pé de página 16. Esse fatalismo às vezes dá a impressão, em análises superficiais, de docilidade como caráter nacional, o que é um engano. Este fatalismo alongado em docilidade é fruto de uma situação histórica e sociológica e não um traço essencial da forma de ser do povo. Quase sempre este fatalismo está referido ao poder do destino, ou da sina, ou do fado, potências irremovíveis, ou a uma distorcida visão de Deus. Dentro do mundo mágico ou místico em que se encontra a consciência oprimida, sobretudo camponesa, quase imersa na natureza, pede página 17, encontra no sofrimento, produto da exploração em que está, a vontade de Deus, como se ele fosse o fazedor desta, entre aspas, desordem organizada. Na, entre aspas, imersão em que se encontram, não podem os oprimidos divisar claramente a, entre aspas, ordem que serve aos opressores que, de certa forma, entre aspas, vivem neles, entre aspas, ordem que, frustrando-os no seu atuar, muitas vezes os leva a exercer um tipo de violência horizontal com a que agridem os próprios companheiros, pede página 18. É possível que, ao agirem assim, mais uma vez explicitem sua dualidade. Ao agredirem seus companheiros oprimidos, estarão agredindo neles, indiretamente, o opressor também, entre aspas, hospedado neles e nos outros. Agridem como opressores o opressor nos oprimidos. Há, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar destes padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem, a todo custo, parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de, entre aspas, classe média, cujo anseio é serem iguais ao, entre aspas, homem ilustre, da chamada classe, entre aspas, superior. É interessante observar como Meme, pede página 19, em uma excepcional análise da, entre aspas, consciência colonizada, se refere à sua repulsa de colonizado ao colonizador, mesclada, contudo, de, entre aspas, apaixonada atração por ele. A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. Pede página 20. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua incapacidade, entre aspas. Pede página 21. Falam de si como os que não sabem e do, entre aspas, doutor, como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Não se percebem, quase sempre, conhecendo nas relações que estabelecem com o mundo e com os outros homens, ainda que um conhecimento ao nível da pura doxa. Dentro dos marcos concretos em que se fazem duais, é natural que descreiam de si mesmos. Pede página 22. Não são poucos os camponeses que conhecemos em nossa experiência educativa que, após alguns momentos de discussão viva em torno de um tema que lhes é problemático, Param de repente e dizem ao educador, abrir aspas, desculpe, nós devíamos estar calados e o senhor falando. O senhor é o que sabe, nós os que não sabemos, fechar aspas. Muitas vezes insistem em que nenhuma diferença existe entre eles e o animal e, quando reconhecem alguma, é em vantagem do animal. Abrir aspas. É mais livre do que nós, fechar aspas, dizem. É impressionante, contudo, observar como, com as primeiras alterações numa situação opressora, se verifica uma transformação nesta autodesvalia. Escutamos certa vez um líder camponês dizer, em reunião, numa das unidades de produção, assentamento da experiência chilena de reforma agrária. Abrir aspas. Diziam de nós que não produzíamos porque éramos borrachos, preguiçosos. Tudo mentira. Agora que estamos sendo respeitados como homens, vamos mostrar a todos que nunca fomos borrachos, nem preguiçosos. Éramos explorados, isto sim, fechar aspas, concluiu enfático. Enquanto se encontra nítida sua ambiguidade, os oprimidos dificilmente lutam, nem sequer confiam em si mesmos. Têm uma crença difusa, mágica, na invulnerabilidade do opressor, no seu poder de que sempre dá testemunho. Nos campos, sobretudo, se observa a força mágica do poder do Senhor. Pede página 24. É preciso que comecem a ver exemplos da vulnerabilidade do opressor para que, em si, vá operando-se convicção oposta à anterior. Enquanto isto não se verifica, continuarão abatidos, medrosos, esmagados. Pede página 25. Até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, entre aspas, aceitam fatalistamente a sua exploração. Mais ainda, provavelmente assumam posições passivas, aleiadas com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua, entre aspas, conivência com o regime opressor. Pouco a pouco, porém, a tendência é assumir formas de ação rebelde. Num que fazer libertador, não se pode perder de vista esta maneira de ser dos oprimidos, nem esquecer este momo rito de despertar. Dentro desta visão inautêntica de si e do mundo, os oprimidos se sentem como se fossem uma quase, entre aspas, coisa, possuída pelo opressor. Enquanto, no seu afã de possuir para este, como afirmamos, se é ter à custa quase sempre dos que não têm, para os oprimidos, no momento de sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer com o opressor, mas é estar sob ele. É depender. Daí que os oprimidos sejam dependentes emocionais. Pede página 25.